Está começando o Poemoda, a canção em verso e prosa. Apresentação e produção, Etel Frota e Alan Romero.
Em Poemoda, nesta e na próxima semana, um repertório selecionado, apresentado e comentado pelo nosso convidado especial, Iso Fischer, com base no livro 1973, O Ano que Reinventou a MPB, organizado pelo jornalista e produtor Célio Albuquerque. 50 LPs, discos de vinil, lançados no ano de 1973, são comentados por 50 convidados, entre jornalistas, artistas e notáveis, contribuindo com seus pontos de vista e percepções particulares. O recorte foi selecionado pelo Iso, obedecendo estritamente o critério do seu abalizado gosto pessoal. Para costurar o repertório, Iso Fischer escolheu trechos de ensaios do livro, escritos por Washington Santos, Luiz Maciel, Milton Pavin e Silvio Atanes, Ricardo Moreira, Dácio Malta, Silvio Essinger e Emílio Pacheco. Neste primeiro programa, os resistentes, os transgressores.
Em 1973, a Bossa Nova, a Jovem Guarda e a Tropicália já não eram novidade. Com o fim da Era dos Festivais, de 1965 a 1972, havia a sensação de que a música brasileira cairia em um abismo. Entretanto, nesse exato momento, a música popular brasileira une tudo isso com outros ingredientes e se revela mais viva do que nunca. 1973 reverte as expectativas e reinventa a MPB. O idealizador deste livro e seus autores não pretendem fornecer explicações para o fenômeno inexplicável em sua própria essência, mas sim abordar a certeza absoluta do mistério que envolverá para sempre 1973, o ano que reinventou a MPB. Grandes discos, verdadeiros clássicos foram lançados entre 1972 e 1974, mas foi em 1973 que a música brasileira, sob um recorte temporal, se solta do passado, sem desgrudar-se dele, passeia pelo presente e salta para o futuro. Este livro nasceu, de certa forma, dessa percepção. No ano de 1973, vivíamos no Brasil sob governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, no apogeu do regime militar. O país convivia simultaneamente com o chamado Milagre Brasileiro e os Anos de Chumbo. Segundo alguns, havia um espírito libertário, uma necessidade de se expressar numa época em que nada era permitido, e a música tinha o poder de forçar limites. Mas a tranquilidade de Médici era garantida pelo controle da imprensa. Desde 1964, quando houve o golpe civil-militar, a imprensa virou alvo da censura e da autocensura, que foram se instalando gradativamente nas redações a partir da promulgação da Lei de Imprensa em 1967, do Ato Institucional número 5, de 1968, e, por fim, da Lei de Segurança Nacional, em 1969. Além de atingir severamente jornais e revistas, a censura proibiu, cortou e mutilou o trabalho de artistas em todos os campos. Com a palavra Sérgio Cabral. Nem na ditadura Vargas a nossa música popular foi tão maltratada quanto nos primeiros anos da década de 1970, quando a chamada ditadura militar prendeu compositores, levou outros a procurar abrigo no exterior e a censura policial vetou e deformou uma quantidade considerável de obras musicais. No mês de maio de 1973, o compositor Chico Buarque de Holanda se apresentou com Gilberto Gil no show Fono 73, que a gravadora Fonogram, depois Polygram, organizou em São Paulo. A censura havia proibido a canção Cálice, mas os dois autores resolveram cantar apenas a melodia, pontuando-a com a palavra Cálice. Mas nem isso foi possível, pois um censor foi à mesa de som e puxou os fios do equipamento.
Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta.
Seis anos depois de inaugurar uma nova vertente da MPB com melodias belíssimas, Milton Nascimento se preparava em 1973 para surpreender o país com um disco diferente de tudo o que havia sido feito antes, Milagre dos Peixes. O LP representaria naturalmente um novo avanço nessa eterna busca de Milton pelo som mais sublime, se tudo ocorresse como o previsto. mas acabou indo além do combinado e se transformando num disco de caráter ainda mais revolucionário, apesar da ausência de letras na maioria das melodias. Milagre dos Peixes foi, na verdade, um sobrevivente notável de um dos ataques mais raivosos da censura a uma obra de arte nesse ano de 1973, último do Milagre Econômico e penúltimo do general Emílio Garrastazu Médici, o ditador no poder. Se não podia usar as letras, Milton decidiu que gravaria as músicas apenas com sua voz, mas usaria seu vasto repertório de modulações para imprimir as emoções que os censores haviam suprimido dos textos.
Thank you. três pessoas vieram me pedir: não morra, que o mundo quer saber as coisas que a vida não te impôs. A morte que sempre a te perdeu, o amor que teus olhos sabem dar. Com o pranto calado me casei, de noivo de pobre me tornei, no crisma de busca assumi, o quarto fechado que afastei, que um banho de cinzas batizou. Com pranto calado me casei, um banho de cinzas batizou, o quarto fechado que afastei, no crisma de busca assumi, dois olhos que ainda não achei.
Sobre o tema Armina, executado pelo Som Imaginário, o compositor do tema Wagner Tiso, Fredera, Tavito, Robertinho Silva e Zé Rodrigues. Do LP Matança do Porco, ouvimos trechos dos capítulos A Reinvenção e Anos de Chumbo. Depois, três temas compostos e vocalizados por Milton Nascimento. O tema dos deuses. Hoje é dia de El Rei, que teve a letra de Márcio Borges totalmente censurada, e Sacramento, parceria com Nelson Ângelo. Um trecho da letra de Cálice, parceria de Chico Buarque com Gilberto Gil, a mais que perfeita tradução desses tempos, que reaparecerá durante o programa na voz de Ana Clara Fischer. Também o ensaio sobre Milagre dos Peixes, o antológico long play de Milton, que continha essas três faixas. Estes e os textos subsequentes são de Célio Albuquerque e convidados, sobre os discos lançados em 1973, o ano que reinventou a MPB.
Você está ouvindo Poemoda, a canção em verso e prosa. Apresentação e produção, Etel Frota e Alan Romero.